Reportagem especial.
Além do projeto sobre superendividamento, outra proposta em análise na Câmara trata das dívidas excessivas. Mas, neste caso, o alvo são os cidadãos ou as empresas que deixam de pagar os impostos. Acompanhe o quarto capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador.
Quando se fala em endividamento exagerado, a gente sempre lembra de consumidores que passaram da conta e gastaram muito mais do que ganham. Mas existem superendividados também entre as pessoas jurídicas e, muitas vezes, por causa do pagamento de tributos. Esses são chamados de devedores contumazes. A Câmara dos Deputados está examinando um projeto de autoria do Poder Executivo que tenta frear a ação do devedor contumaz, definido pela proposta como contribuinte cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência substancial e reiterada. O projeto trata das empresas que têm dívidas de pelo menos 15 milhões de reais em impostos e que estão em situação irregular por mais de um ano. A proposta sugere a instauração de processo administrativo para pessoas jurídicas que tenham sido constituídas exclusivamente para a prática de fraude fiscal, para aquelas que colocam laranjas como se fossem donos ou sócios, ou para as que ocultam bens e receitas deliberadamente para não recolher tributos. O projeto estabelece duas restrições principais: o cancelamento do cadastro fiscal do contribuinte e a proibição de receber benefícios fiscais por 10 anos. A proposta está sendo discutida numa comissão especial da Câmara. A primeira conclusão a que já se chegou é que é preciso deixar clara a diferença entre o devedor contumaz e aquele que deixou de pagar os impostos por conta de problemas estruturais. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, é um dos defensores desta transparência.
O que essa comissão se propõe fazer através desse projeto de lei é estabelecer uma diferença entre aquele que eventualmente aconteceu por um motivo alheio à sua vontade, uma crise econômica, um problema administrativo na sua empresa, seja lá o que for, mas por uma questão alheia à sua vontade, deixou eventualmente de pagar um tributo, e outra figura completamente diferente, que é a do devedor contumaz, aquele que não exerce atividade econômica, mas se transveste de empresário com o propósito deliberado de fraudar.
Joseph Cury, presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, que representa 300 mil empresas, levou para uma das audiências públicas números de agosto de 2019. 29% das pequenas indústrias do Estado têm algum passivo tributário federal. Por isso, não têm acesso a crédito, não conseguem pagar as multas e as dívidas viram uma bola de neve. A pesquisa mostra que 70% dos endividados não vão conseguir pagar os débitos.
Quem quebrou primeiro? Foi o setor público ou foi o setor privado? Se nós olharmos esse número, com certeza quem quebrou primeiro foi o setor privado. Consequentemente, não paga os impostos, consequentemente, o Estado quebra junto. E hoje, os dois estão quebrados.
Ele sugere medidas para ajudar o empresário de boa-fé, como a criação de um sistema de fundos para ajudar empresas em dificuldades e a cobrança de 0,5% do faturamento de cada indústria a título de pagamento das dívidas tributárias. Para o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, cada vez que uma empresa morre, morre também um pedaço do Brasil. Por isso, ele defende um incentivo ao empreendedorismo e um combate à concorrência desleal provocada pelo sonegador. Lippe também pede uma solução para conter o grande aumento do valor inicial da dívida da empresa que não pagou o tributo por causa de dificuldades financeiras.
Ela ficou devendo 10, mas daqui a pouco essa dívida é 20, é 30. Se ela não conseguiu pagar 10, como é que ela vai pagar 20? Então você dá uma multa muito alta e pagar juros e uma série de coisas, isso não é bom, porque nós não estamos encontrando saída nenhuma. Aí, de novo, nós vamos lá para o contencioso fiscal, nós vamos matar essa empresa que não conseguiu, por algum motivo, pagar as suas dívidas.
Mas é preciso viver e viver. Não é brincadeira, não.
A segunda grande conclusão das discussões é o tema principal do projeto. É preciso combater com eficiência quem escolhe sonegar. César Matos, secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, lembra alguns fatores. O sonegador é estimulado a agir quando o benefício dele é maior que a probabilidade de ele ser pego ou do que a penalidade aplicada. Ele diz que ter mais gente fraudando não é bom nem para a concorrência e nem para a eficiência do mercado, e a carga tributária alta acaba estimulando o comportamento infrator. O professor Heleno Taveira Torres, da Faculdade de Direito da USP, diz que 39% dos processos da Justiça Federal são de execuções fiscais, o que provoca em todo o Brasil uma taxa de congestionamento das varas de execução fiscal em torno de 90%. Por isso, ele diz que é preciso providências urgentes.
Punir esses sonegadores com mais severidade, recuperar aqueles contribuintes que desejam colaborar com o sistema e tratar adequadamente os contribuintes que atendem aos requisitos de regularidade e de colaboração.
Para o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona, a situação do devedor quanto mais prejudica também o consumidor.
Quem é devedor quanto mais, geralmente, no setor de combustíveis, nós percebemos muito bem isso, pratica fraudes de quantidade, de qualidade. Ou seja, não tem nenhum respeito por ninguém. Ele já não está pagando imposto, já se estruturou para não pagar imposto. Ele vai lá se preocupar em respeitar qual a defesa do consumidor, em respeitar regulamentos do Inmetro, nada disso. Eu vou ganhar dinheiro. Meu negócio é ganhar dinheiro e faço às custas de toda a sociedade.
Mesmo antes de a lei ser aprovada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está trabalhando no aperfeiçoamento da cobrança de débitos tributários, como afirmou Marcelino Mendes Filho, presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais.
Seja a classificação dos débitos, seja a classificação dos devedores, seja buscar identificar qual a situação se deu aquele não pagamento, para que você possa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, não é isso?
Ele ressalta que no primeiro semestre de 2019, a Procuradoria já recuperou 11 bilhões e 400 milhões de reais da dívida ativa da União. E lembra que em termos de cobrança de créditos tributários, quanto mais tempo passa, mais difícil fica a recuperação. Paulo Basso, da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF, acrescenta que a situação de estados e municípios é ainda pior. Eles respondem por 85% das execuções fiscais, contra 14% da União e 1% dividido entre as justiças do trabalho e eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No último capítulo da série sobre superendividamento, especialistas mostram como a educação financeira pode ser uma aliada importante para solucionar os problemas de quem se excedeu nas dívidas.
Reportagem especial.